queijo barra Edamer a 4,69€ o quilo. Kiwi granel a 1,39€ o quilo. Água sem gás, 7 fontes, 5 litros a 49 cêntimos a unidade. Só esta quinta e sexta-feira, no Intermarché de Tomar, juntos pelo melhor e mais barato.
Os caprichos da gastronomia portuguesa voltam a Tomar. De 11 de fevereiro a 12 de março, 18ª edição da Mostra da Lampreia. Vários restaurantes à sua espera, com sabores fortes e únicos, vão conquistar o seu paladar. Prova ainda as doces lampreias de ovos. 18ª edição da Mostra da Lampreia. De 11 de fevereiro a 12 de março. Tomar espera por si. Muito boa noite. Tempo de informação. Vamos para já conhecer os destaques com o António Feliciano.
Muito boa noite. Esta é uma notícia. Rádio Ert Cidade vai receber cerca de 200 militares norte-americanos. Contingente fica durante 15 dias. Caso de suposta pedofilia em Tomar, suspeito era pastor da Igreja Adventista situada na Rua dos Arcos. Preços exorbitantes com a visita do Papa a Fátima. Um mero saco-cama para dois adultos custa 1.000 euros. Teremos ainda a nota do dia hoje com João Nogueira.
E agora falamos do estado do tempo para este sábado. Céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nubosidade na região sul e litoral centro, tornando-se geralmente muito nublado no litoral, mas a norte do Cabo, Mondego, a partir do final da tarde. Vento fraco, soprando moderado no litoral, ainda formação de geada nas regiões do interior norte e centro e descida da temperatura nestas mesmas regiões. Assim estão previstos 15 graus para a Guarda, 17 para o Porto, 18 para Coimbra, Leiria, Lisboa e Faro, 19 para Castelo Branco e Évora, 20 para Santarém e 21 para Tomar.
Lotes, a pensar em si.
São 19 horas.
Rádio Web, em Tomar, 98 e 92 FM.
A 8 de março é o Dia da Mulher. E no Lodes, como que quiser. Buffet ou em jantar servido, muito saboroso. Peixe, carne e sobremesa, tudo delicioso. Vão estar 3 salas ao seu dispor, com tudo do melhor. A música ao vivo não foi esquecida. Para a noite ser mais divertida, agora só falta mesmo a mesa reservar. 249-346-359 deve marcar, mas não se pode atrasar. Restaurante Lodes fica na Estrada da Serra, em Tomar.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Bem-vindos, esta é uma notícia. Rádio Hertz, o Regimento de Infantaria 15 de Tomar vai receber cerca de 200 militares provenientes dos Estados Unidos da América, que deverão chegar à cidade no início da semana que se avizinha e deverão permanecer até dia 17 de março. Esta presença justifica-se com a realização de exercícios militares, atividades que vão ter paralelo noutros pontos de Portugal, com destaque também para o Campo Militar de Santa Margarida, em Constância, para além de Vila Real, Beja ou Alcochete. Por aquilo que a nossa redação apurou, estão a decorrer os preparativos para receber este significativo contingente, ao que tudo indica, de militares da Força Paraquedista Norte-Americana. Notícia avançada em primeira mão pela ERT sobre as suspeitas de abusos sexuais de uma criança em plena Igreja Adventista do Sétimo Dia já teve eco à escala nacional. Tal como a nossa redação adiantou, está em causa um ex-pastor daquela entidade, cuja sede está situada na Rua dos Arcos, em Tomar, precisamente. O homem de 54 anos, de nacionalidade brasileira, terá cometido sucessivos abusos desde janeiro de 2010 até março de 2016, ou seja, desde os 8 aos 14 anos da criança, filha, curiosamente, de um casal que frequentava a referida igreja. Os crimes terão surgido na sequência de explicações bíblicas que o agora detido prestava à menina. A detenção, recorde-se, ocorreu nesta quinta-feira. Esta sexta-feira ficou marcada pelo pontapé de saída no Carnaval de Tomar, neste caso com o desfile infantil, que juntou cerca de 1000 crianças em diversas artérias da cidade, em especial na Praça da República. Mais uma vez foi a Associação Tomar Iniciativas a organizar este evento com o apoio da autarquia nabantina. Foi um desfile de cor e de alegria, muita alegria, onde não faltou a animação tão do agrado dos mais pequenos, que deram largas à imaginação na altura de escolher as máscaras, sendo que, neste particular, houve a ajuda dos dois agrupamentos escolares do concelho. A ERT saiu à rua e acompanhou o cortejo, registando também as palavras de Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, que recebeu a extensa comitiva na Praça da República.
Desde há 3 anos começámos a coordenar, digamos, esta atividade, chamemos-lhe assim, Carnaval das Crianças, percebendo na altura que, pronto, algumas escolas por si tinham a iniciativa de neste dia, nesta sexta-feira antes do Carnaval, sair à rua com as suas crianças. Algumas escolas, portanto, aqui da cidade faziam-no, e o que começámos a fazer, e tem vindo de facto a melhorar de ano para ano, de há 3 anos esta parte, foi, no fundo, de dizer aos agrupamentos escolares, aos dois agrupamentos e a cada uma das suas escolas, e também às escolas de ensino privado na nossa cidade, que, enfim, nós assumíamos a coordenação para aquelas que quisessem participar, e tratando não só das questões logísticas, nomeadamente com a Polícia de Segurança Pública, também a questão da limpeza das ruas depois da atividade, e no fundo coordenando para uma mesma hora, para um mesmo local, esta iniciativa que, como disse, de alguma forma começou esporadicamente nas escolas. E assim tem sido. Este ano foi mais um, enfim, mais um ano com, penso eu, em que mostra ainda mais uma melhoria. Este ano tivemos ainda mais crianças, portanto participaram cerca de 1000 crianças aqui da cidade, de pré-escolar e primeiro ciclo. Participaram praticamente todas as escolas de ensino público, como disse, é da sua, está na sua, digamos, vontade. Obviamente não obrigamos, apenas coordenamos com as escolas. Portanto, como dizia, participaram praticamente todas as escolas de ensino público de pré-escolar e primeiro ciclo, e também as de ensino privado, nomeadamente o João Deus, e as creches, algumas creches que temos na nossa cidade. Este ano também até as AMAs, nomeadamente do CID, participaram também. E, portanto, acaba por ser um momento, obviamente, desde logo, em primeiro lugar, importante para as crianças. E é a elas, obviamente, que se destina. E é um dia que, de alguma forma, mais um que marca um bocadinho, é um dia de animação, em que não só porque saem à rua, mas saem evidentemente mascarados, e portanto a fantasia é algo que é inerente às crianças e que devemos nós também a valorizar. E depois temos que, obviamente, sublinhar o trabalho, a disponibilidade, porque sem eles isso não aconteceria, a disponibilidade dos docentes, portanto das professoras e das educadoras, mas também do pessoal não docente, dos auxiliares, e obviamente dos pais e da restante família, que colaboram sempre.
Tal como sublinhado, o Carnaval de Tomar tem o cunho de Tomar Iniciativas. Como disse na ERTS, Luís Honório, um dos rostos da organização, são 10 anos de trabalho num Carnaval que, acredita, pode chegar à qualidade de outros tempos.
Já lá vão 10 anos, continuamos a não desistir e continuamos a tentar provar à comunidade que achamos que é importante, e há de ser, com certeza, torná-lo o melhor possível, mas um bocadinho de nível superior àquele que ainda se vai conseguindo fazer, porque muito melhor que isto, atendendo às verbas existentes, não é possível fazer também muito melhor, mas esperamos no futuro que realmente a dinâmica de Carnaval aumente um pouco, e tem-se visto até a nível do país, além daqueles sítios consagrados do Carnaval, que têm emergido em todo o lado festejos de Carnaval em cidades que não tinham esse hábito, que estão a surgir em todo o lado mais carnavais, cada vez mais, e acho que é uma pena se Tomar passar ao lado dessa vertente, porque sabemos que o país tem aumentado a capacidade de turismo nos últimos anos fortemente. O Carnaval é uma aposta turística, e esperemos que Tomar não passe mais uma vez ao lado de um evento que já teve raízes muito fortes e que pode voltar a tê-las, pode voltar a ter um carnaval forte, e é isso que nós esperamos e andamos a tentar e iremos continuar a lutar para que ele suba um patamarzinho na hierarquia.
As questões financeiras são determinantes, obviamente, numa organização deste tipo. Organizar o Carnaval de Tomar é caro neste momento?
Para o evento que pomos na rua, não podemos compará-lo com os tais carnavais que eu me estava a referir, mas pronto...
Estamos a falar de um orçamento que era?
Na casa dos 16, 17 mil euros, em todas as vertentes do mesmo. Portanto, é evidente que com este valor não se pode colocar um carnaval a nível nacional com estes valores, não é? Mas penso que com boa vontade do município, com o nosso trabalho e de outras associações que se queiram juntar, ou de outras pessoas, ou de outras entidades, que não é preciso também de repente passar deste valor para uma coisa assim megalómana como existe. E megalómana não, se eles gastam, há carnavais a gastar 500 mil euros, como eu li ainda há dias numa notícia. Portanto, não é preciso passar de um 8 para 80, mas se as verbas fossem um bocadinho mais vantajosas, poderíamos eventualmente fazer uma coisa já com algum nível e colocar o Carnaval numa posição mais de destaque. E é isso que vamos tentar lutar e vamos fazer para que isso aconteça nos próximos tempos, e espero que as pessoas compreendam isso, porque acho que é o caminho, é esse.
Uma das questões que se tem levantado todo.
E por sua vez, na linha Cera, registro para aquele que é um dos mais carismáticos e tradicionais carnavais de toda a região. Este ano a iniciativa conta com quase 3 dezenas de carros alegóricos. A ERT esteve à conversa com João Saloca, responsável pela organização que perspectivou o programa definido.
Nós no sábado só fazemos o baile às 22 horas, sábado dia 25, com o conjunto musical do PA3, que é da Trescenda. Já que já vem há uma longa data connosco, já faz parte da mobília da casa. No dia 26 é o nosso maior dia, nosso grande dia, que é o dia do curso. Vamos ter o curso às 14h30, vai ter a frontada dos bombeiros Torres Novas, também já nos vem a acompanhar há largos anos. Depois seguimos com o baile, com o Nuno Henrique, que vai animar a noite. Na segunda-feira é dia de trabalho para muita gente, também não vamos fazer nada durante o dia, vamos fazer o baile também à noite. Esqueci-me de dizer também, no sábado temos a apresentação do Rei e da Rainha, que é às 23h55, esta hora é uma hora surpresa, portanto, por isso é que é às 23h55, é significado, não foi por qualquer coisa. Pronto, como ia dizer, depois na segunda-feira temos o baile com o conjunto ED e as suas bailarinas, e à noite, à meia-noite, temos o 27º do concurso de Fatos de Papel, que também já vem há muitos anos, que é um concurso que nós fazemos sempre à segunda-feira, e onde o pessoal até faz fatos de papel, muito trabalhado já, e onde a gente depois atribui um diploma. Não há dinheiro em troca, não há... é feito por gosto. E na terça-feira vamos fazer uma porcalhada, que também já vem há uns anos a nossa parte, nós fazemos a porcalhada, às 15 horas, e depois temos o baile às 22 horas com o Rui Miguel, e depois temos às 24 a edição do Melhor Mascarado. E assim fechamos os nossos festejos, os nossos quatro dias de festa. Portanto, temos a Cristina Rodrigues, que é a rainha, isso foi eleita por nós reis anteriores, e temos Cristina António, que já foi a rainha que escolheu. Foram a nascer em terras ao lado, mas ambos pertencem à linha Cera. Trabalham todos os anos muito no Carnaval e fora do Carnaval, na própria associação, foi muito bem entregue estes dois colores.
Por Tomar, uma senhora sofreu o embate de um automóvel e teve que seguir para o Hospital de Abrantes por suspeita de trauma num braço. Por aquilo que a ERT apurou, a mulher estaria atrás do veículo, em zona de estacionamento, na Avenida Cândido Madureira, e quando o condutor recuou para retirar o carro, também sem reparar na presença da senhora, deu-se o embate. Os bombeiros de Tomar prestaram a assistência inicial e depois fizeram então o transporte para a unidade Dr. Manuel Constâncio. E 3 pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave. após o despiste do automóvel onde seguiam. O acidente aconteceu pelas 7 da manhã desta sexta-feira na Estrada Nacional 365, na localidade de Azinhaga, concelho da Golgã. As vítimas foram assistidas pelos bombeiros golganenses, que estiveram mobilizados no local com 8 operacionais e ainda 4 veículos de apoio, dispositivo onde se inclui também a Guarda Nacional Republicana. As vítimas foram evacuadas para Abrantes. Ainda em matéria de sinistralidade rodoviária, um motociclista sofreu ferimentos considerados como ligeiros após a colisão da sua moto com um automóvel. Aconteceu na localidade de Alferrede, concelho de Abrantes, pelas 14h45 desta sexta-feira. Por aquilo que a Hertz apurou, junto do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, a vítima foi então considerada como ferido leve, sendo encaminhada para o Hospital de Abrantes. O secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, presidiu à cerimónia de entrega das chaves da casa a uma família que ficou desalojada por ocasião do incêndio que atingiu aquele concelho em agosto de 2016, precisamente no dia 23. No seguimento de um intenso trabalho de parceria, foi possível reconstruir o imóvel num orçamento que rondou os 45 mil euros, concedendo então à família em causa motivos para sorrir depois do fatídico dia em que o trabalho de uma vida foi por água abaixo. Para além do governante, registro para a presença do presidente da Cáritas Portuguesa e também do responsável da Cáritas de Porto Alegre, Castelo Branco, entidades fundamentais na recuperação do imóvel, nomeadamente pelo apoio financeiro. No final da cerimónia, a Hertz falou em exclusivo com o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, sublinhou que em processos como este não pode haver espaço para a burocracia.
Não estamos em circunstâncias como foram vividas em 22 e 23 de agosto aqui no Serval, onde eu estive presente numa noite, já bem tarde, com o Sr. Presidente da Câmara, enfim, e também estive em Abrantes, e quando se assiste a estas calamidades, é impossível chegar ao terreiro do passo e ficarmos enredados na burocracia que habitualmente o Estado tem. Portanto, isto exigia, desde logo, uma ação imediata. E tivemos de ter essa ação e foi assim que se fez. Procedeu-se imediato à ativação de uma conta de emergência do Ministério da Administração Interna, foi para conseguir ultrapassar o problema da alimentação dos animais. E depois conseguimos, através de apoios também, que tivemos da Embaixada dos Estados Unidos, que tivemos do Governo de Timor-Leste, que foi uma grande ajuda, e dos próprios recursos que o Estado tem, ativar várias formas de poder auxiliar pessoas e de poder auxiliar produtores e poder auxiliar os próprios animais. Isso conseguiu-se. Isto não pode, a burocracia não pode tornar as coisas de forma a que fiquem no esquecimento porque ninguém as trata. Não, isto teve de ser tratado e foi tratado e tivemos aqui hoje o resultado desse tratamento que se fez, com a ajuda, uma grande ajuda da Cáritas, que foi o nosso parceiro, como, digamos, a pessoa que veio para o terreno e com todo sempre, ao nosso lado, as autarquias locais têm um papel de proximidade e de todo o apoio que é inexcedível e que foi fundamental também para que tudo isto acontecesse e tivesse este desfecho.
Por sua vez, Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardual, também em declarações à Hertz, falou de um momento pelo qual ninguém gostaria de passar e que, apesar de haver reposição do imóvel, as memórias essas perderam-se.
É um momento que todos, que ninguém gostaria de passar por ele, porque se estamos aqui hoje foi porque a tragédia aconteceu. E apesar de materialmente haver a reposição da casa, há memórias que não vão ser repostas. Por isso, mais importante do que estarmos aqui nesta cerimónia, ainda bem que estamos, fruto da partilha e do esforço de todas as entidades, é tudo fazermos para que não volte a acontecer. Isso temos-lo feito, sou secretário de Estado, com o seu empenho, a senhora ministra também, que esteve na altura também connosco, por isso acho que temos condições no nosso país para que possamos realmente trabalhar unidos, com muita força, para que situações destas não se repitam. Nós minimizamos o sofrimento desta família, conseguimos reduzir de certa forma o sofrimento, mas nada repõe aquilo que foi a perda, daquilo que a família sentiu no momento, hoje sente e vai sentir para o resto dos seus dias. Por isso, aquilo que nós estamos a fazer realmente é ajudar a que este trauma que vai acontecer, e é uma família que tem crianças, que seja reduzido o mais possível, mas é um dia de muita emoção, eu não diria de alegria, um dia de emoção, de uma mistura grande de emoções, mas que nunca, de forma nenhuma, posso esquecer aquilo que passámos naquele dia. Por isso, não consigo ter um momento de alegria, porque leva-me sempre àquele dia, leva-me sempre àquela aldeia que foi evacuada, leva-me sempre ao sofrimento daqueles que perderam também, não uma habitação, mas perderam os seus bens, e por isso, o que nós temos realmente de fazer é... Quando acontece, infelizmente acontece, e nós não conseguimos controlar, porque a natureza também tem estas coisas, e muitas vezes, por muito bem que se faça, às vezes a natureza é muito mais forte do que a mão humana, por isso o que nós temos que fazer é realmente evitar, mas quando elas acontecem, aqui estamos para dar resposta, isto tem acontecido muito bem.
São números que roçam o escandaloso. Uma noite no mero saco-cama para dois adultos custa 1.000 euros. Estamos a falar de Fátima. E a verdade é que já há alguém que aceitou mesmo pagar esta exorbitância, preços que têm reflexo também nos restantes alojamentos e hotéis espalhados por Fátima por ocasião dos dias 12 e 13 de maio, precisamente na altura da visita do Papa Francisco. Ainda há sacos-cama disponíveis, precisamente numa casa de hóspedes situada no centro de Fátima, onde os interessados ainda têm a possibilidade de alugar um quarto para uma noite pela módica quantia de 1.192 euros. Já um apartamento para 10 pessoas, por exemplo, tem preços que se situam entre os 2.300 e os 6.000 euros, isto quando os preços normais variam entre os 40 e os 60 euros. E agora avançamos para a nota do dia, hoje com João Nogueira.
Nos tempos que correm tão céleres, aproximamos-nos de alguns momentos de descontração e alegria. O Carnaval significa essa pausa nas preocupações e as aspas do dia-a-dia. Significa também alguma transgressão, o fazer o que não se faz ou não seria aceito em circunstâncias normais, mais sujeitas a códigos de conduta mais pacatos e socialmente considerados mais adequados. Assim, o Carnaval funciona igualmente como válvula de escape ao política e socialmente correto. E assim, deste modo, é um grito de espontaneidade, uma libertação das convenções sociais. Daí a sua característica única, feita de alguma alegria livre, sem espartilhos. Depois de um período já longínquo em que nas terras nabantinas o Carnaval teve fulgor e até dimensão regional, seguiram-se muitos anos, até que, graças à carolice, espírito empreendedor e alguns tomarenses, regressámos aos festejos típicos desta época. Curioso foi terem regressado primeiro na Linhaceira, que tem, nos últimos anos, consolidado o seu Carnaval e cada vez com mais sucesso. Igualmente, a cidade retomou este espírito carnavalesco e tem conseguido mantê-lo e comemorá-lo. Por isso, aqui ficam os parabéns a quem tem liderado este regresso ao Carnaval de Tomar. Precisamos destes eventos, pois eles significam mais visitantes e receitas para o concelho. Retomam tradição esquecida durante tempo demais e revelam um espírito criativo e vontade de progresso. Aproveitemos, pois, estes poucos dias carnavalescos para também podermos reganhar alguma alegria e nos divertirmos, deixando de lado as preocupações do dia-a-dia.
E assim é a nota do dia, ou assim foi a nota do dia de João Nogueira. E precisamente com este espaço finalizamos este alargado. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.